as novas tecnologias, o mês de setembro e a saúde mental. O que dizer sobre isso?
Certo, Beverly. Bom, primeiramente, né, obrigada pelo convite de estar aqui falando com vocês e dessa temática tão importante, né? Setembro Amarelo é o mês que faz, assim, né, traz essa força da gente olhar para a saúde mental. Então, a proposta desse mês é falar sobre o sofrimento emocional, sobre acolhimento e sobre acesso ao tratamento e valorização de vida. Então, claro que é um mês onde a gente bate muito, né, na importância de entender a prevenção ao suicídio, falar sobre o suicídio de uma forma mais responsável, possibilidades de ajuda, né? Então, é muito importante esse mês, dentro da área da saúde mental, a gente poder trazer esse debate, que por vezes ele fica muito velado, né? Como se fosse um tema aí muito tabu, mas que é muito importante a gente poder trazer à tona, trazer luz e acolher e falar sobre, né, Beverly?
Não há dúvida. Sobre a questão das novas tecnologias, Roberto, eu sei que tem muita coisa, quando a gente fala em novas tecnologias, normalmente o pessoal entende tecnologias de inteligência artificial, tecnologias embarcadas, aplicativos, mas não são bem essas que você está se referindo, né? Uma delas, por exemplo, a que você se refere, é a neuromodulação, que é uma técnica que pode ajudar. Como?
Isso aí. Então, o que é neuromodulação, tá, Beverly? A neuromodulação, na realidade, ela reúne técnicas que elas são utilizadas para a gente modificar ou favorecer o funcionamento de redes do sistema nervoso. Algumas são invasivas e outras são não invasivas. O meu trabalho, né, são com as técnicas que são não invasivas. Então, a gente trabalha com estimulação elétrica, estimulação magnética, fotobiomodulação, neurofeedback, é uma série de modalidades que entram dentro da neuromodulação, né? São essas técnicas que a gente vai utilizar para modificar, para favorecer o funcionamento de redes do sistema nervoso. E aí a gente trabalha, né, com estímulos específicos para favorecer a regulação de circuitos cerebrais. Então, claro, depende aí a demanda, né, do paciente, o motivo dele estar buscando a ajuda de neuromodulação dentro da psicoterapia dele, mas isso sim é falar de tecnologias dentro da saúde hoje, né, tecnologia aplicada à saúde. Então, são ferramentas que a gente traz hoje que são inovadoras e extremamente interessantes porque potencializam o nosso trabalho em saúde mental. Acho que a gente poder falar, né, que essas tecnologias, elas vêm, né, para ser uma ferramenta que integra o nosso plano terapêutico, né? É um aliado dentro do nosso trabalho. Então, ela não vai substituir o acompanhamento com o psiquiatra, o acompanhamento daqui a pouco direcionado ali da psicoterapia. No meu caso, né, como neuropsicóloga, entra dentro do acompanhamento com a psicoterapia, com a reabilitação neuropsicológica, mas vem para trazer ali, auxiliar em algumas transformações, né, em modificações, favorecer aí esses caminhos de aprendizado do nosso cérebro. A gente trabalha, né, com o funcionamento, com a ideia de neuroplasticidade, que é essa capacidade, né, do nosso cérebro se modificar. Então, ele se modifica a partir das nossas experiências de aprendizagens, os nossos hábitos e dos tratamentos. E aí a neuromodulação, ela entra como um dos tratamentos que favorece essa neuroplasticidade. Então, nosso cérebro, sim, né? Ele não é uma estrutura paradinha. Ele pode aprender, pode se adaptar, pode se reorganizar e pode buscar aí transformações. Essa ideia da gente trazer tecnologia dentro da saúde mental, né? Trazer esses artefatos, digamos, dentro dos nossos encontros, dentro das sessões.
E deixa eu te perguntar, Roberta, para algumas pessoas isso é muito novo, para algumas outras pessoas nem tão novo assim, né? Porque são recursos que já estão disponíveis, né? Então, tem já alguns profissionais que usam ou ferramentas semelhantes, não vou nem dizer que seja exatamente essa, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem algumas práticas clínicas, como a questão da foto... chama-se fotobiomodulação, é esse o nome? que usa uma luz nos olhos, né? Que as pessoas acabam muitas vezes, a partir de claro, de técnicas adequadas, mas utilizam ou cores, ou utilizam, essa proximidade dessa fotobiomodulação. E tem outras também, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho esses outros recursos, porque nem todo mundo compreende que eles estão a favor de acelerar o processo, de fazer com que a gente tenha os sintomas de uma forma assim, sintomas que são graves, mas com resposta mais imediata, né?
Isso, dentro da neuromodulação, a gente tem, então, uma série de técnicas, né? E aí, quando tu tá falando de fotobiomodulação, né, Beverly, a gente tem. Não é bem um consenso. Vamos falar que talvez a fotobiomodulação ela não chega a ser bem uma neuromodulação, porque ela não vai trabalhar modificando estruturas aí do sistema nervoso. O que que a fotobiomodulação faz? Ela trabalha com luz, né? Seja LED, seja laser, aonde for aplicado, claro, no campo da saúde mental a gente sempre aplica no couro cabeludo, né? A gente vai estar trabalhando ali em alguns pontos de couro cabeludo para trabalhar mais a nível de células, né? De mitocôndrias, de favorecer uma oxigenação, um melhor funcionamento desse tecido, e com isso a gente consegue ter um melhor acesso e melhor funcionamento das técnicas de neuromodulação. Por exemplo, né? De uma forma bem simples, é como se. Antes de eu fazer uma obra, né, levantar ali no meu terreno uma casa, primeiro eu tenho que fazer, né, aquela limpeza de obra, deixar o terreno prontinho, aterrar, deixar tudo bonitinho, para depois eu poder fazer a minha obra, né? Não tem como fazer a obra em cima ali de uma bagunça, né? Ou fazer a obra em cima de algo que está inacabado ou capengo. Então, a fotobiomodulação, no contexto da saúde mental, quando a gente usa as faixas, os capacetes de fotobio, eles têm o quê? A ideia de fazer como se fosse um detox, né? Nessa região, então, né? Nessa parte de oxigenação, nessa parte de mitocôndrias. Para quando eu aplico depois as minhas técnicas de neuromodulação, esse cérebro ele está mais apto, né, para receber esse procedimento. Então, funciona assim, são ferramentas que elas acabam sendo conjuntas, né? Uma trabalha para favorecer, para ampliar o funcionamento da outra. E claro, a gente vai ter. Trabalho com nervo vago, então acho que muitas pessoas já estão ouvindo um pouquinho mais, né? Até na internet, até alguns artistas estão usando aí alguns colares. A gente teve alguns jogadores de futebol que estiveram assim apresentando o uso de estimulação de nervo vago. Então a gente está trazendo algumas tecnologias hoje que vão favorecer a saúde mental. Né? Então a gente tem diversas ferramentas, só que, claro, é muito de cada caso é um caso, né? Daqui a pouco nem tudo que tem aí é disponível, que está disponível, é indicado para o caso daquela pessoa. Então, por isso que quando a gente fala no atendimento em saúde mental, essas técnicas, a neuromodulação, ela entra como um recurso, né, para ampliar o resultado do nosso atendimento, do acompanhamento, né, da psicoterapia, da reabilitação neuropsicológica, para favorecer também, para consolidar o que a gente está trabalhando com o paciente. Então, tudo aí dentro da nossa sessão inicial, da anamnese, é levantar a história de vida dessa pessoa, o que que ela está passando, por exemplo, um caso de depressão, né? Como que essa pessoa está? Como que está a qualidade de sono, de alimentação? Que medicações ela está utilizando? O que que já deu certo ou não com essas medicações? Para a gente poder entender, dentro desses recursos de neuromodulação, o que que vai ser mais assertivo? O que que pode ajudar essa pessoa nesse momento? Num primeiro momento, né? Também não é encher essa pessoa de dispositivos e prometer uma cura milagrosa. Isso não existe, né? O que a gente tem, sim. São ferramentas, né, que vão integrar esse plano terapêutico mais amplo, e sim, que a gente já tem hoje, né, muitos estudos, pesquisas, né, que trazem sim, que a gente tem como ter resultados, né, muito expressivos e que ajudam muito na qualidade de vida e na saúde mental, especialmente aí também, né, falando estimulação transcraniana, estimulação magnética, hoje são assim os tratamentos muito validados para os casos aí de depressão, de ansiedade.
É, nessa questão, né, depressão e ansiedade são patologias muito comuns hoje em dia, né? Quando a gente está falando de setembro amarelo, a gente está falando de prevenção ao suicídio, e enfim, combate às doenças mentais, elas muitas vezes começam de algum outro lugar, um trauma, né? Uma sobrecarga, e elas vão se desenvolvendo. Qual a orientação? Além de já falamos, né, Roberta, dessa possibilidade de outros mecanismos, ferramentas que estão a favor, né, dos tratamentos que são não tão necessariamente medicamentosos, porque muitas vezes as pessoas querem isso, né, uma pílula mágica que resolva os problemas, e às vezes não tem, às vezes não tem pílula mágica, mas às vezes só o remédio não adianta. Tem que ser o remédio combinado com tratamentos, com a questão comportamental, com a resolução de problemas, né, porque também só na terapia, se o problema persiste, não vai adiantar. Então, é múltiplas facetas. Nessa perspectiva, Roberto, qual a tua orientação pensando nessa campanha, pensando, né, no mês e pensando em que a gente precisa entender que todo mundo precisa se cuidar e não adianta, né? Inclusive quem cuida de quem está doente também precisa de um olhar, né?
Isso aí, Beverly. Eu acho que o que tu falou é fundamental. O acompanhamento em saúde mental, ele é multiprofissional. Então, tem aquilo, né? Tem aqueles casos em que a pessoa não vai escapar, né, de um tratamento medicamentoso, porque é fundamental, né? Especialmente um caso de uma depressão maior, uma ideação suicida, ou uma ansiedade generalizada. Então, aí a pessoa depende, sim, né, de um recurso medicamentoso, de um acompanhamento psiquiátrico. Por sua vez, né, só medicação também não resolve se a pessoa não tiver o processo psicoterapêutico, a fala, né, a escuta, se compreender os gatilhos, né, entender da onde vem tudo isso e como transformar. Então, também tem um acompanhamento psicoterapêutico, mas aí a gente também entra em outros campos, né? É importante rotinas, bons hábitos, a própria questão da saúde física, né? Saúde mental, saúde física andando junto. Então, a questão aí da prática de um esporte, da saúde física, do conviver, a questão social, o lazer. Então, são muitas coisas que estão envolvidas quando a gente fala em saúde mental, né? Então, acho que para a gente poder ajudar alguém que passa por um momento, né? Vamos pensar em depressão, que é um grande foco aí do Setembro Amarelo. O primeiro cuidado é oferecer presença, é escuta, é mostrar, né, um interesse genuíno pelo outro, pelo que ele está passando, poder escutar sem interromper, sem julgar, validar o sofrimento da pessoa. Incentivar, né, essa busca, seja do atendimento psicológico, médico. Então, acho que é algo muito integrado, né? São muitas coisas quando a gente fala em saúde mental.
Perfeito. Para quem quiser conhecer mais o teu trabalho, Roberta, já que tem essas tecnologias associadas, para quem se interessou, dá para te seguir? Tu trabalhas com isso nas tuas redes sociais? Quais são as formas de contato contigo?
Isso, eu tenho então o meu canal de comunicação, que é o Instagram, que é roberta.zsartori. Então ali eu tenho a divulgação dos trabalhos, né, de neuropsicologia, de neuromodulação. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica e também com os processos de reabilitação neuropsicológica. Então a neuromodulação, ela entra dentro desta reabilitação neuropsicológica, né? Ela é uma ferramenta que vem ajudar nessa reabilitação, também na parte da prática, né, da psicoterapia.
Perfeito. Roberta, obrigada, viu? Um forte abraço para você.